primeiro a gente queria agradecer, pai, para tu concordar em fazer isso. O objetivo é só guardar uma recordação para o futuro e talvez também te conhecer um pouquinho mais, de repente coisas, histórias que eu nunca ouvi, de repente apareço. Mas eu queria começar com assim, para tu falar um pouco da tua infância, assim, como é que foi. Tu nasceu onde mesmo? Foi em Cruz Alta?
Cruz Alta.
Cruz Alta, né? Como é que foi? Quais são as tuas memórias assim de Cruz Alta, crescendo como criança ou adolescente? Como é
Cara,
que foi?
esses dias até eu tava pensando sobre isso. E a lembrança mais antiga que eu tenho é assim do menininho bem pequenininho, vestidinho bem curtinho. Numa manhã de inverno, assim, tomando sol, com um casaco de lã, e vendo as formiguinhas, e eu com os dedinhos, assim, eu me lembro bem, aquele sol, assim, né, que não esquentava muito. Eu, com os dedinhos, assim, vendo as formigas, aí peguei um galinho, assim, de folha, e comecei a brincar com as formigas, e aí comecei a, assim, a pensar, né, que interessante era a vida das formigas, né, diferente da minha.
Quantos anos tu tinha, mais ou menos?
De ter o quê? 5, 6 anos?
Era num parque, isso?
Não, era na casa da minha avó. A avó Carolina. Foi bem interessante, eu acho. É a lembrança mais antiga que eu tenho. Daí depois. Como criança, no começo eu era sozinho, né? Não tinha irmão. Aí eu brincava sozinho, eu gostava de desenhar na areia.
Mas a minha vai quantos anos mais ou menos? São os
Tá
teus três.
nascendo 50.
Então, é só 2 anos.
Né?
Então,
Então
tu
eu tenho
lembra
lembranças
brincando de desenho?
tenho lembranças assim.
Acho.
Eu brincava sozinho, né? Porque acho que a Nilva não brincava comigo, porque era muito pequena.
Sim.
E eu desenhava na areia, assim, desenhava trem. Então, nos fundos da casa da avó passava o trilho do trem. Então, eu via, às vezes, o trem pegava uma vaca.
Capaz,
É.
mas
Aí eu desenhava o trem pegando uma vaca. Pegando o terreiro. Mas era aquela coisa, o trem parava e tinha que tirar, encher de gente. Já lembrança de infância. E eu brincava muito com meu primo, o Arthur, que era primo segundo, né? Ele era primo do pai. E ele era um pouco mais velho que eu, era uns 5 anos mais velho que eu, então eu brincava muito com ele. E depois na escola, eu tinha os amigos, a gente brincava de se esconder, de polícia e ladrão, aquelas coisas assim. Mas, só um resumo. Aí quando chegou na adolescência, eu já estava no científico e estava
Ainda em Cruz Alta.
em Cruz Alta. Aí eu terminei o científico e fui estudar em Santa Maria. Aí comecei a faculdade lá.
O
Eu
científico é seria o segundo grau.
segundo grau. E aí no, no aí eu fui para Santa Maria, cursei a faculdade lá. Foi uma experiência para mim diferente, porque
Fez faculdade de quê, né?
faculdade
Faculdade
de
de química.
química. Eu fui morar com um colega de
Vou
aula.
começar, por que que tu escolheu química?
Porque eu gostava de química. Eu gostava muito de química. E interessante um fato para te contar, que eu tinha um amigo chamado Derli. A gente se conheceu na quarta série. E a gente foi colega até na faculdade. Então a gente até era muito amigo, assim, a gente fazia planos juntos, tudo. Eu fui morar com ele em Santa Maria para estudar, a gente morou um tempo. Aí depois eu fui para casa do estudante. Primeiro, aí depois ele foi também. E a gente depois se formou juntos também.
E o que que vocês faziam junto?
Estudava, fazia experiências de química. Por exemplo, lá na casa dele, a casa dele era grande. Então, tinha uma peça do lado da garagem que nós fizemos um laboratório improvisado. Então, nós fazíamos experiência de química, porque ele gostava de química também, e eu também gostava. Então, a gente estava sempre fazendo experiência. A reação de ácido com ferro, com cobre, com tudo que era coisa, a gente queria reagir para ver como é que era. É coisa de
tipo Breaking Bad, né?
É. Só nós fazer experiência. Eu construí um microscópio, tempo de colégio em Cruz Alta, eu construí um microscópio com... Era uns canudos de papelão que enrolavam tecido. Então, tinha uma loja ali na quadra que eu morava, eu ia lá e pedia. Então, tinha grande, pequeno. Aí eu fui encaixava um tubo no outro.
Uhum.
Aí eu fiz um microscópio para olhar as formigas. E construí um telescópio e eu cheguei a ver um eclipse da Lua com um telescópio.
Uhum.
Construí o tripé todo. Aí um dia esqueci o telescópio lá, pegou chuva e entortou tudo. É, tudo improvisado, né? É interessante que eu estudei ótica sozinho. Nós estávamos no primeiro ano científico e eu queria construir um telescópio. Então, pá, mas então tem que estudar para ver como é que faz um telescópio. Aí eu peguei o livro de física do terceiro ano, ótica. Foi mais um pouquinho. Aí fui lá estudar ótica sozinho. Eu estudei ótica sozinho, praticamente. Depois, quando o professor na aula lá deu a parte de ótica, eu já tirei de letra. Aí eu disse para o professor: já construí microscópio, telescópio, luneta. Tudo foi coisa. Em ótica estava bom.
E tinha muita diferença morar em Santa Maria e morar em Cruz Alta?
Ah, a diferença é muito grande.
Me conta.
A diferença é que em Cruz Alta eu tinha família, né? Tinha parente, amigo, primo, e aonde eu fosse tinha um conhecido. E lá em Santa Maria eu não conhecia ninguém.
Aí foi difícil mesmo?
Foi difícil. Mas com o tempo, né, fui me adaptando. Aí já comecei a trabalhar também, né? Então eu estudava e trabalhava.
Trabalhava com quem?
Dava aula de química.
Começou a dar aula de química. Para que tipo de. Para escola, para faculdade?
Para a escola de segundo grau, né? Eu estava na faculdade, dava aula no segundo grau.
Nossa.
E interessante que eu estudava química e dava aula de química. Então era um negócio assim. Estava dentro daquilo que eu gostava de fazer, né? Então não tinha problema nenhum. Lá que quando eu comecei a dar aula, tinha receio que me perguntasse alguma coisa que eu não soubesse, mas é como eu sempre fui bom em química, né? Então não... Eu me lembro que quando eu estava aqui em Cruz Alta, né? Logo no primeiro ano, minha primeira prova de química, eu tirei 8. Aí depois, todos os colegas meus queriam sentar do meu lado no dia de prova.
Vai ter uma boa nota, né?
Aí queria sentar do lado. Sentado lá do lado do Alberto, eu tô mal de química. Mas tinha outros que eram bons em química. O Derli também era bom. Tinha vários lá que eram bons em química.
Mas esse Derli, a primeira vez que eu escuto dele, tu ouve
É,
falar dele,
o que
não?
aconteceu foi um negócio meio chato, porque ele casou. E aí a mulher dele era minha parente.
Parente dele?
É. Não, parente minha. E aí, não sei, aí eu acho que ela começou a influenciar ele, né? Ele acabou, a gente acabou se separando. Então a gente agora tem uma amizade à distância, assim. Até eu estava planejando ir para os altos uma hora dessa e falar com ele. Eu mandei um livro para ele, porque o Luca lá em Cruz Alta me falou, olha, encontrei o Deli, ele falou de ti, não sei o quê. Ah, então eu vou mandar um livro para ele, um livro que eu escrevi de contos de ficção científica, né? Aí mandei.
Tem um livro de ficção científica?
É uma antologia. Como é que eu vou dizer? Contos de Oficina 7.
Ah, sim.
Acho que você conhece.
Não eram poemas?
Não era poema. Era contos. Um conto não é ficção científica, os outros dois são.
Eu achava que aqueles eram poemas.
Não. Eu tenho dois livros publicados de poemas, mas não. São antologias, não. Assim, é a participação de vários autores juntos.
E então, quando tu acabou a faculdade?
Quando eu acabei a faculdade em Santa Maria, eu primeiro fui para Passo Fundo, aí dei um ano aula em colégios lá em Passo Fundo, aí eu morei com a minha mãe lá um tempo, porque a mãe estava separada do pai, né?
Quando que eles se separaram?
Hã?
Quantos anos tinha quando se separaram?
12.
E como é que foi isso aí?
Ah, pra mim não foi assim tão traumatizante como foi pra Nilva e pro Luiz. Eles sofreram mais porque eles tinham menos idade. Eu acho que o que sofreu mais foi o Luiz. Eu tava na fase da adolescência, então eu tinha outras coisas na cabeça, então a separação dos pais ficou em segundo plano.
Certo.
Porque eu estava na adolescência, aí começou aquela história, despertou interesse para arrumar uma namorada, uma história, né?
E como é que era o teu relacionamento com a tia, com o tio? Crescendo?
Sempre nós fomos, nós chamávamos os três mosqueteiros, os três unidos. Porque nós ficamos assim, morando na casa da avó, né? Então a gente tinha um ou outro, claro, a gente brigava muito, mas a gente, na hora do.
Pega pra capar.
Na hora de enfrentar uma coisa, os três juntos, não tinha.
A tia tava contando a história que ela subiu em cima do tio e que começaram a dar mesmo. Tinha um cara lá.
Tava me incomodando. Foi mesmo.
Mas e por que que tu estava morando na casa da tua avó?
Em Cruz Alta, os meus pais se separaram, então eles moravam na casa alugada. Aí eles entregaram a casa e aí nós fomos morar tudo na casa da avó. Aí depois o pai casou de novo, aí arrumou uma outra casa e nós fomos morar junto com o pai. Mas enquanto ele não casou de novo e nem arrumou outra casa, nós ficamos lá na casa da avó. Né? Nós ficamos, acho que uns 5 anos na casa da avó. Mas...
Poxa. Essa avó Carolina?
A avó Carolina.
Que era a mãe do...
Mãe do pai.
Do pai.
Mas é que a mãe da mãe morava perto. Então eu visitava as duas avós sempre. Eu tinha um bom relacionamento com as avós. Tanto é que elas brigavam por minha causa. Elas se encontravam. Então, às vezes, eu tinha que almoçar. Almoçava um pouco na casa da avó e corria e almoçava na outra avó. Porque... Verdade? Aí eu disse, não, o Alberto almoçou lá em casa. Não, mentira, almoçou lá na minha. Não, um dia almoçou.
Vamos só um pouco em cada uma, para não brigar. Ai, ai. É porque eu era o mais velho de todos os netos, sabe? Então eu era o chefe responsável da quadrilha.
Uhum.
Então eu era responsável pelos meus irmãos, pelas minhas primas, tudo. Quando a gente saiu, os fins de semana, saía aquele batalhão. Ó, Adalberto, tu cuida deles.
É.
Fica de olho.
É.
Mas, então, às vezes, eu nem podia me dedicar muito a mim, porque eu tinha que ficar de olho nos outros.
Tinha que cuidar das crias.
Tinha que cuidar, porque depois eu era cobrado, né? Ah, tu não fez, na próxima vez tu não vai.
Ah.
Era assim a coisa. Ou então perdi a mesada, ou não ia no cinema, alguma coisa sobrava, né?
Ia muito no cinema, imagina.
Lá em Cruz Alta tinha 3 cinemas, depois tinha 4 cinemas.
Ah.
Então, quando tinha filme assim, de faroeste, ficção científica, de suspense, mistério, eu estava sempre. Ou quando o pessoal dizia, olha, esse filme é bom, aí todo mundo dizia, o filme tal é bom, então aí é todo mundo. A gente ia em bando para o cinema.
É.
Uma coisa interessante que naquela época eu cultivava muito, principalmente na adolescência, eu lia muito revistas em quadrinhos. Então a gente ia para o cinema para trocar a revista.
Para o cinema para tocar revista.
É, a gente ia para o cinema e levava um monte de revista no braço. Aí na saída do cinema, um trocava a revista com outro. Era muito legal.
Que revista que tu lia e trocava?
Era a revista que tinha na época, né? Da Ebal, da Geográfica Editora. Tinha uma coleção lá que eu gostava muito, depois pararam, que era O Homem no Espaço. Que era do Jorge Cometa e da Alana, lembra que eu te falei?
Ah, Alana.
Alana de Ranagar. Ranagar era o nome da cidade, né, que era no outro planeta.
Claro.
E tinha o Durango Kid, o Billy the Kid. Eu tô jogando assim em quadrinho, né? Era bom. Flash Gordon, eu lia muito Flash Gordon. Até hoje eu tenho um armário ali, é lotado de revistas em quadrinhos.
É.
Tem algumas bem antigas.
Quem faz escola?
Base muito fácil.
Então, em Santa Maria, tu não tinha mais avó e parente?
É, eu tinha que me virar tudo sozinho, né? Os primeiros tempos eu morei com o Derli, depois fui para casa de estudante, mas daí eu tinha minha cama, meu armário, tudo. A cama era beliche, sabe? Era um em cima e outro embaixo. Eu dormia de baixo. Sempre dormi na cama de baixo, nunca queria dormir na cama de cima.
Eu também não gosto de cima. Tá, então se formou, foi para Passo Fundo por um ano.
Fui para Passo Fundo, fiquei um ano trabalhando lá de professor. Aí de Passo Fundo eu fui para Lajeado.
Poxa!
Uma cidade de colonização alemã, né? Sim. Lá na cidade, eu ia no banco, falava alemão, ia no mercado, falava alemão. Aí quando eles viam que eu falava português, aí eles falavam português bem arrevesado. Aí era muito legal.
Quanto tempo tu ficou em Lajeado?
Hã?
Quanto tempo tu ficou em Lajeado?
Um ano.
Dando aula também?
Dando aula também. Dei aula no Colégio Castelo Branco. Aí eu, de Lajeado, eu fui, vim para Porto Alegre. Nessa época eu conheci a Terezinha. E aí a gente casou e foi morar em Porto Alegre, aí eu vim dar aula.
Mas me conta essa história direito.
O quê?
De conhecer. A Terezinha entrou assim nessa história muito devagarzinho, muito, muito rápido. Conta mais detalhes.
Não, eu tinha brigado com aquela primeira namorada que se chamava Terezinha lá em Santa Maria. Aí fiquei 2 anos sem namorar e eu vim para Cruz Alta. Eu vinha muito assim,
as duas vezes por mês eu vinha de Santa Maria para Cruz Alta para ficar com a família. E Cruz Alta muito eles faziam aqueles carnaval de inverno, carnaval de verão.
Uhum.
Aí num baile de carnaval lá do Clube Internacional eu conheci a Terezinha lá. Eu enchi a cara de cachaça. Aí comecei a pular e depois a gente foi no cinema, tudo aí. Começou o namoro.
Mas isso quando tu ainda estava em Santa Maria?
Eu estava em Santa Maria ainda.
Tá, e aí depois foi pra Lajeado, já estava namorando a mãe?
Sim.
Ah, é?
Uhum.
Mas ela morava?
Ela morava em Cruz Alta. E eu estava do nome de Santa Maria.
Mas tu vinha cada dois meses?
É, eu duas vezes por mês eu ia para Cruz Alta.
Ah, duas vezes por mês?
É.
Então, um fim de semana sim, outro não, tu voltava.
É, isso. Às vezes falhava, é. Não era assim. Mas daí a gente começou a namorar, casou, daí ela foi para Porto Alegre estudar, ela veio fazer a faculdade aqui, eu já estava formado.
Vocês já estavam casados, hein?
Quando ela veio para Porto Alegre, não. Aí eu acho que ficou... A gente estava só namorando. Aí a gente ficou, acho que namorando um ano, não lembro bem, um ano, meio ano. Aí casou, a gente casou na metade do ano, mas em julho. Daí... Mas ela estava fazendo a faculdade.
Na PUC.
Na PUC. E eu estava dando aula. Aí depois ela se formou, aí ela fez concurso para a Caixa Econômica Federal, começou a trabalhar, começou a ganhar mais que eu, porque o professor não ganha bem. Aí eu gostei do que aquela, a primeira-ministra da Alemanha falou. Os juízes, médicos, engenheiros, falaram para ela assim, olha, nós queremos aumentar, porque nós queremos equiparar nossos salários aos salários dos professores, porque lá na Alemanha os professores ganham mais dinheiro. Né? O salário mais alto salário é o dos professores. Aí ela disse assim, mas os professores que ensinaram vocês, como é que vocês querem se igualar a eles? Vai, hein?
Pois é.
Que lição de moral.
Tá, então, tu namorava mãe, ela veio para Porto Alegre primeiro, né?
Uhum.
Aí tu veio para cá também, aí tu começou a dar aula aqui.
Comecei a dar aula aqui.
Aonde? Qual escola?
Eu dei aula no colégio. Eu não recordo o nome, mas aquele colégio ali bem perto do Palácio do Governador do Estado ali, perto da Assembleia Legislativa. Pio 12, que ele mudou de nome. Ele se chamava Colégio Pio 12, mas agora
é outro
nome. Rio Branco. Não, eu acho que não sei se é Rio Branco, não. Não sei se é Rio Branco. É só olhando o. Ali eu trabalhei bastante, ali eu trabalhei praticamente, eu morava ali no, na Rua dos Andrados, 1089, e aí eu saía ali, subia e ia dar aula, voltava, era pertinho, dava bom de caminhar ali. E daí eu... Sabe que houve uma época que eu estava dando aula ali no Pio 12. O Derli veio de Cruz Alta para trabalhar aqui em Porto Alegre. E aí eu fui e ajeitei para ele dar aula no mesmo colégio que eu.
Ah.
Aí a gente trabalhou junto.
Um
ano, meio ano. Aí ele não gostou, aí eu vou voltar para Cruz Alta. Abandonou tudo e foi embora. Então a gente trabalhou junto.
Em quanto tempo depois foi que vocês tiveram o Thiago? Quanto tempo de casado?
Ah, deixa eu ver. 67. A gente casou em 67. É, acho que foi
67.
Eu tinha 27 anos quando casou. Tem que fazer as contas. E agora, por causa do vinho, eu não estou conseguindo fazer nada. Não conseguindo fazer conta nenhuma.
Chegou em 78.
É. Então, eu nasci em 48, faço 78.
Na 30?
Menos 30, eu tinha 30 anos.
Uhum.
É, eu tinha 27, então. É, eu tinha 27 quando casei.
Então, foi 3 anos.
3 anos depois de casado que eu tinha nascido.
Então, esses 3 anos foi tu dando aula lá no Pio 12,
né? Isso. Eu dei aula por 37 anos. Não é pouca porcaria.
Que pouquinho. É a minha idade. Tu deu aula por 37. É o que eu tenho agora.
Não, não, não é pouca porcaria, não.
Não é pouco, não. Aí depois que o Thiago nasceu, vocês mudaram para...
Dois anos depois, tu nasceu.
Sim, mas vocês mudaram para a Luiz só, né?
Uhum.
Logo depois que o Thiago nasceu, né?
Sim. Isso, pra Luiz só. Tu nasceu quando nós estávamos na Luiz só, né?
Isso.
Ali na Luiz só, o que eu me recordo era o seguinte, eu saía do colégio, chegava, Terezinha estava dormindo, e de cansada, e tinha alguém dormindo, chorando no berço. Aí eu pegava e ficava naquele corredor assim, caminhando pra lá e pra cá. Às vezes eu caminhava dormindo, não sei como eu conseguia. Embalando aí.
Já dava aula de manhã, de tarde e de noite.
Dava aula de manhã, de tarde e de noite.
Mas isso eu sempre... Acho que acabei nunca te perguntando. Porque o normal, assim, né, é trabalhar 40 horas. Mas... Tu dava aula de manhã e tarde de noite. Isso era o quê? Uns 60 horas, né?
60 horas.
Mas como é que foi isso?
Eu trabalhava... Sabe como é que eu trabalhava?
Chegar na casa, ter dois guris que não paravam de brigar.
É, a gente tava podre de cansado. Vocês queriam que eu brincasse. Eu não tinha mais energia para brincar.
Sim, agora eu consigo ver isso, né? Mas...
É, na época não. Mas eu me lembro que eu conseguia brincar de trenzinho, ainda consegui. Tu lembra que a gente conseguia brincar de trenzinho?
Não,
aquela ferrorama.
Ah, o ferrorama, sim, mas isso era fim de semana, né?
Era fim de semana. Eu tinha uma manhã livre, uma tarde livre e uma noite livre, que eu usava para corrigir prova.
Sim.
Eu me lembro quando nós estávamos na Luiz só, eu comprei o primeiro computador. Me lembro, era um Natal. Eu comprei aquele XP, sabe?
Não é XP, é MSX.
MSX. MSX.
É. Isso foi em 86.
86, já pensou?
É, eu tinha 6 anos já.
Tu te lembra que vocês jogavam os joguinhos?
Sim, a gente tinha aquelas fita cassete que carregava joguinho. Demorava lá.
Demorava um tempo.
Demorava uns 5 minutos pra carregar um joguinho, churrasco, grama lá, né?
Tinha um você lembra do Pirâmide?
É.
Do Pirâmide.
Como é que era? Kings Valley.
Kings Valley, ah,
Kings
aquele.
Valley.
É Kings Valley, era bom.
Um buraquinho, tinha os fantasmas.
É. Lá aquele Kings Valley.
Era viciado. Ai, ai.
Não tinha um que era muito bom.
Peraí, antes de entrar em história de jogo. Como é que foi a decisão de... Porque até onde eu saiba, tu começou 40 horas, né? E depois tu pegou essas 20 horas a mais. Como é que foi a decisão de... Tá, estamos precisando de mais dinheiro, vou pegar mais 20 horas? Porque aquela decisão, tu devia
precisava...
saber que... Vocês deviam saber que a partir daí tu não ia ter mais vida, né?
Não, a decisão foi porque a gente precisava sustentar a família, né? Dois filhos. Terezinha trabalhava o dia todo, eu trabalhava o dia todo. E eu, então...
Tu começou então depois que eu nasci?
Não, antes eu já trabalhava, porque eu trabalhava no estado. Não, eu trabalhava 40 horas no estado, mas eu trabalhava um período no particular. Aí depois eu peguei 60 horas no estado, e aí eu era 40 mais 20, aí eu larguei o particular e fiquei só no estado. Então, quando eu tinha só 40 horas no estado, eu completava com um colégio particular. Então, eu dei aula em diversos colégios aqui de Porto Alegre, colégios particulares, normalmente de padre ou de freira. Eu dei aula até nesse colégio aqui perto, eu moro aqui no Colégio da Glória, aquele colégio ali do lado da igreja aqui, fica bem pertinho. Uma hora que nós passar ali, eu te mostro. Aquele colégio ali, eu dei aula um ano.
Tá, mas como é que foi a decisão? A decisão foi, não estamos fechando as contas, temos que ganhar mais dinheiro?
Não, não é assim, como é que eu vou dizer? Não estamos fechando as contas. Não é isso. Há a necessidade de dar uma vida melhor para a família e para os filhos, sabe? Foi essa a decisão. Não é assim porque não está fechando as contas. Não é isso. É para dar uma vida melhor. Dar um colégio melhor, vocês sempre tiveram o melhor colégio, né? Então o colégio era pago.
Depois eu e o Thiago no colégio militar era barato, né?
Sim, mas antes, o primário, por exemplo, vocês tiveram o jardim da infância ali no colégio que eu dava aula, porque era de graça e eu tinha o direito, né? Então vocês fizeram o jardim da infância ali. Aí depois vocês foram para aquele colégio que fica mais adiante ali um pouco.
Santa Cecília.
Santa Cecília. Aí vocês ficaram lá, acho que até a quinta série, né?
É, da primeira à quarta.
Da primeira à quarta. E a quinta série, né?
Colégio militar.
Ah, é isso mesmo. Me lembro que a gente matriculou vocês num cursinho.
Né? Isso, o Escobar.
O Escobar, isso.
É. E eu estudei, eu lembro estudando para... Porque para entrar no colégio militar tinha que fazer uma provinha tipo vestibular, né? E eu tinha os polígrafos lá, né? E a mãe me tomava os pontos, né? Estudava aquela porcaria.
Eu me lembro que eu não sei se foi você ou foi o Thiago, né? A gente foi lá ver, o Thiago, passou, não sei o quê. Aí o cara lá falou assim, mas passou uma... Esse ano vem uma leva aí de inteligência. A média dos anos anteriores era 6, 7, agora essa média é 8, lá vai pedrado. Só entrou gênio nesses colégios, o cara falando lá. Um dia desse, acho que foi no ano passado, no ano atrasado, eu entrei ali no colégio militar, fui lá só para ver as fotos de vocês que tem na parede, né?
Ah, tem que ir lá ainda, não foi? Tem que ir segunda ou terça.
É? Depois você já vai, né?
É.
Tem lá na parede do colégio.
Mas tem foto lá?
Tem a foto da turma de vocês.
Ah, é? Eu achava que só tinha a placa.
É, uma placa, mas acho que... Não, tem, não me lembro agora se tem foto ou não tem foto. Acho que tem a placa com os nomes, né?
Isso.
É, a placa com os nomes. A foto tem na memória.
É.
A foto da turma.
E eu só entrei porque o Thiago estava lá.
É, eu me lembro. O Thiago entrou, daí tu queria também.
Eu lembro que o Thiago só incomodava, né, na primária. Né? Aí acho que foi uma sugestão de uma das professoras.
Foi ela era minha colega.
Pra botar o Thiago no primitar, né? Pra ganhar disciplina, né?
É. Não, foi assim. Ela, a minha colega, ela disse, olha, o meu aluno lá é o Thiago Rubinho Santos, que é teu filho, que eu descobri que é teu filho. E ele me incomoda muito. Mas por que ele incomoda? Ah, eu explico a matéria de matemática, ele já sabe. E aí ele começa a incomodar, porque eu fico explicando para os outros. Aí eu disse para ela assim, olha, faz o seguinte, tu pede para ele ficar teu auxiliar. Diz assim, olha, Tiago, ajuda aqui, os outros colegas não entendendo, tu explica para eles.
É.
Aí passou um tempo, tudo bem, né? Depois veio de novo. O que foi? Ah, seu filho não tem paciência. Esse cara é muito burro para você seguir 5 vezes. Ele não entendeu. Dá 0 para ele.
Yeah.
Ai, eu já expliquei 5 vezes para ele. Não
fico surpreso, né? Escutar isso. Se o Thiago tiver ouvido essa mensagem aqui depois.
Ai, já expliquei 5 vezes, ele não entendeu ainda. É muito burro. Dá 0 logo. Eu falei. Paciência do Thiago nunca foi.
Não é o forte.
Ai, ai.
Então, eu lembro quando eu entrei com o militar, meu primeiro ano, acho que eu lembro ter sentido, assim. Eu lembro que eu tomava parte direto e tinha que ir lá no fim de semana.
Mas no colégio militar, você é o que mais deu problema de disciplina. De vez em quando eu estava lá...
Mas o meu problema de disciplina era
chegava lá e dizia assim, ó, professor Adalberto, estão lhe chamando lá no colégio militar para você passar lá.
Mas, pai, meu problema de disciplina na quinta série do colégio militar, quando eu entrei, era assim, não limpou o cinto, não mostrou
não,
a sua
algumas
parte.
Vezes...
Não.
Que estava... Não, ele estava... O professor estava explicando a matéria, ele estava rindo lá.
Não, isso aí foi lá no segundo grau já. Segundo grau eu fiquei rebelde da vida. Não sei se você lembra, uma hora eu queria sair do colégio militar, tão rebelde que eu era. Não, porque aqui, papapá, queria sair. Bem rebelde.
É, daí os fins de semana o seu André cortava.
Não, mas eu lembro assim, quinta série, eu fui quatro, no ano inteiro, 4 fins de semana eu tive que passar lá. Aí nos outros anos melhorou um pouquinho.
É, volta aí mesmo, professor Adalberto, você tem que ir no colégio militar. O que houve? Seu filho. Ah, tá, já sei. Anda. Eu nunca me esqueço.
Mas, quinta série foi o ano que eu tirei nota baixa. Tirei 7, 6. Mas, olha, depois era tudo 8 e 9. Tudo 8 e 9. Eu sempre fui da turma 1. Desde a oitava série, eles botavam assim, ó, os 40 primeiros alunos, eles botaram na turma 1. Os mais estudiosos, não vou dizer inteligentes, mais estudiosos. Da oitava série, primeiro, segundo, terceiro ano, eu sou da turma 1.
É, uma vez, eu fui lá receber o boletim, né? E, então, na entrega dos boletins, lá no colégio militar faziam uma, não sei o quê, um desfile, apresentação, cantavam hino, não sei o quê. Faziam um troço lá. E aí depois tinha os pais e os alunos confraternizavam tudo. Aí veio o Tiago com o boletim dele, e comecei a olhar o boletim. Bah, filho, olha aqui, ó, tu tirou 8, nessa aqui tu tirou 7. Ah, eu queria que tu tivesse 10, 9, né? Tuas notas estão muito... Aí vai passando, cara. Aí ele chegou assim. Dá licença, senhor, disse as notas do seu filho, tá ruim? É, sim. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, que notas boas. Me caiu a barba do
filho dele.
Aí depois que ele saiu, o Thiago disse assim... Pai, sabe quem é esse aí? Não. Esse é o comandante do quartel. O comandante do quartel elogiando as notas do Thiago. Porque ele tinha tirado 7, 8. Eu queria que ele tirasse 9 e 10, né?
Sim. Eu tinha o meu... A minha bússola era tirar 9. Para mim, 9 era a nota assim, ideal.
9 é melhor.
Mas aí, né, dava uns 9, dava uns 8, uns 7.
E aquela época que vocês foram, ficaram uma semana lá fazendo exercício militar. Nossa,
onde?
Voltaram. Ah, no colégio.
Ah, no CSR.
É, e voltaram sujos. As roupas estavam assim, que dava pena, tinha que deixar de molho. Era tudo embarrado, ou então o barro tinha secado.
Isso era no terceiro ano, né?
É.
É. Era o nosso serviço militar, né?
O serviço militar de vocês.
É.
Mas foi, é uma semana, né, que vocês ficaram?
Uma semana nada, foi... É, foi uma semana acampando, foi o último... A última parte do nosso treinamento foi essa semana. Mas foi... Eu acho que foi...
Eu acho que foi uma semana, sim.
Foram seis meses.
Ah, tá, mas que vocês foram pra fora...
Acampar foi uma semana só.
Ah, tá, eu acho que sim.
Mas era uma... Mas foi durante seis meses. Tanto porque a gente não podia fazer o cursinho extensivo universitário, esses cursinhos da universidade, sabe? Porque a gente tinha o CFR na primeira semestre do terceiro ano. Aí, quando chegou, quando a gente acabou o CFR, a gente, o Thiago acho que fez igual também, fez o intensivo universitário.
Sim, acho que ele fez.
Aí foi o terceiro ano, era foda, porque de manhã era colégio, né, na aula normal, aí no primeiro semestre, à tarde era CFR, aí no segundo semestre, à tarde, era um cursinho. Nossa, eu lembro que eu estudei, lembra que eu tinha, eu botava na parede,
sim,
eu botava, era biologia, literatura e história, era a cadeira que eu mais tinha dificuldade.
Botava os lembretes lá.
Botava, eu lembro que eu sabia todos os presidentes do Brasil. Tinha memorizado, tinha criado uma frasezinha assim, sabe? Memorizar todos os presidentes do Brasil. Aí tinha biologia
e tinha, nessa época também vocês começaram a ir no escotismo, lembra?
Não, foi antes.
Foi antes?
Foi antes. No terceiro ano eu parei de ir no escotismo. Eu comecei o escotismo com 11. 11 anos e fui até os 17.
Eu me lembro que foi muito bom o escotismo para você.
Sim.
Que foi. É, eu me lembro que uma vez vocês foram para fora, não sei agora se foi você, se foi eu. Pai, eu assei um ovo no espeto. Eu disse, não, você vai ter.
É verdade.
Furou.
Era de fazer ovo no espeto, é verdade.
Barbaridade. Aí um dia tu me contou assim, pai, eu não sei. Fizemos um frango com galinha, mas não sei o que estava ruim. Porque era vocês que tinham feito, não
é? Sim, sim, nós tínhamos cozinhado. Não, o escotismo foi...
Aí eu me lembro que uma vez você tinha que fazer não sei quantos quilômetros com uma mochila nas costas.
É, jornada.
Uma jornada, aí levamos... Levamos você de carro num lugar lá numas grotas, largamos, mas André, é aqui mesmo, não, é aqui, não sei o que.
Esse não lembro.
É, tinha que fazer uma jornada com a mochila nas costas.
Eu fiz. Eu fiz uma jornada com.
Era tu e um outro.
O Daniel, fiz acompanhei a jornada dele. Depois fiz eu, o JP e o Pablo. A gente foi para Dois Irmãos, acho. E caminhava lá, mexendo as costas, acampava e tal. Fiz um relatório da jornada. Não, e o escotismo, foi, eu entrei no escotismo por causa do Duda.
Ah, é?
É, porque foi uma vez que o Duda foi visitar a gente lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre. E ele contando a história lá de Roraima dele, né? Que eles viviam no mato lá, né? Aí contava as histórias, pai, porque eu tô no escotismo e tal. E eu fiquei impressionado com as histórias, né? Aí eu comecei, eu tinha um amigo meu, o Daniel, que eu sabia que ele tava no escotismo, perguntei, ah, onde é que tu faz escotismo? Aí eu fui lá, aí entrei, porque por causa das histórias do Duda, e eu sabia que o meu colega, o Daniel, que virou muito amigo meu por causa do escotismo, a gente não era muito amigo. A gente ficou amigo por causa do escotismo. E, nossa, foi... Entrar no escotismo foi.
Eu me lembro que uma vez eu levei vocês bem aqui pertinho de onde a gente está agora, naquele colégio ali. Que vocês, eu me lembro que eu trouxe vocês ali, vocês entraram em formação.
Nossa Senhora de Lourdes. Mas, ó, pai, tá acabando aqui os 45 minutos. A gente começa uma outra, tá?